Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do All News, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL com declarações sobre o general Lorena Cid, além de comentários dos nossos colunistas. A Polícia Federal detectou indícios de que o general Mauro César Lorena Cid usou a estrutura do escritório de Miami da Apex, que é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, no esquema de venda de joias dadas de presente ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa apuração é do repórter Aguirre Talento, que falou mais sobre esse assunto ao All News.
Posso adiantar que a situação do general Cid não está boa para os investigadores. Eles não estão satisfeitos com as informações que o general Cid deu em seu último depoimento. Eles acham que existem lacunas nesse caso aí sobre as joias, e agora a PF está aprofundando a investigação sobre como o general Cid usou a estrutura da Apex em Miami para esse esquema de venda das joias. O general Cid chefiou o escritório da Apex em Miami entre 2019 e 2022, foi demitido do cargo logo no início de janeiro de 2023, depois que o presidente Lula tomou posse. E os indícios que a Polícia Federal está colhendo e os indícios que eu tenho apurado junto a funcionários da Apex é que ele continuou usando a estrutura ali da agência durante esse período que ele estava vendendo as joias. Por isso, a própria Polícia Federal aproveitou que alguns funcionários da Apex estavam em Brasília na semana passada e decidiu colher o depoimento deles para saber se o general Cid guardou essas joias ali na sede da Apex em Miami. Também tem uma suspeita de que a gestão do general Cid usou recursos da Apex para pagar despesas de terceiros que não tenham ligação com a própria agência. Ele estava usando itens como visto de trabalho e o seu próprio celular funcional durante esse período.
Para Josias de Souza, a situação do general Lorena Cid é bastante complicada.
Nesse caso, a situação do Bolsonaro já não é boa, porque os elementos colecionados pela Polícia Federal não deixam dúvida de que ele tentou vender as joias, há aquelas evidências de que ele já havia comercializado um relógio, aí teve que comprar de volta para devolver, porque o TCU exigiu que as peças fossem devolvidas. Então, o que o Bolsonaro tenta fazer crer agora, por meio dos seus advogados, é que a legislação é imprecisa e que ele tinha direito sobre esses presentes que ele recebeu de chefes de Estado estrangeiros, né? Agora, a situação do general ficou complicada. Ele fotografou uma das peças, registrou a sua própria face na superfície espelhada do estojo, e essa imagem foi capturada pela Polícia Federal, e o Mauro Cid e o pai dele, sobretudo o pai, estava muito certo de que obteria a imunidade penal. Então, ele está meio alheio a essa movimentação da Polícia Federal, o general Cid, e tem pressa para obter essa sonhada imunidade penal. Mas, para desassossego deles, Fabiola, a Polícia Federal só tem perguntas. E a movimentação da polícia mostra isso, que os investigadores têm perguntas enquanto o general tem pressa.
Leonardo Sakamoto afirmou que a questão da venda das joias está intimamente ligada ao golpismo do Bolsonaro.
Essa discussão das joias não é simplesmente um fedver, não é simplesmente uma historinha triste, mas ao mesmo tempo pitoresca. Não, ela se conecta, inclusive em investigações, né? Ela se conecta com outras investigações, né? O dinheiro que foi, que ia ser reunido a partir dessas vendas, né, iria muito provavelmente para ajudar a manter Jair Bolsonaro no momento que ele estava nos Estados Unidos, refugiado, né, autoexilado, né, no momento que ele foge do Brasil no dia 30 de dezembro de 2022, para não ser envolvido por conta dos planejamentos golpistas antes disso e para gerar um álibi para o 8 de janeiro, que aconteceria na semana seguinte, né, em que houve toda aquela ação dos golpistas junto à Praça dos Três Poderes, né, aquele quebra-quebra. Então, Bolsonaro, para se manter lá, ele mandou o dinheiro dele para lá, ele também, ao que tudo indica, né, essa venda dessas joias e tudo isso também ajudaria a manter Bolsonaro. A questão que a gente precisa responder, a polícia tem que responder, se, além da manutenção de Bolsonaro, essas joias também, esse dinheiro seria usado para financiar outros processos golpistas, né?
O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, foi entrevistado pelo UOL News na segunda-feira. O Gilmar Mendes falou sobre Sérgio Moro.
Tenho a impressão de que talvez o Sérgio Moro conhecesse pouco Brasília e talvez estivesse muito inflado, graças inclusive a vocês, em uma parte da mídia o fez em algum momento Deus, né? O sujeito que veio para salvar. Eu me lembro que uma vez ouvi do general Vilas Boas: ah, a gente deve tudo a esse Sérgio Moro. Acho que havia essas considerações aí em setores muito informados e importantes da mídia. E ele, acho que acreditou nesse personagem criado por vocês mesmos, da mídia. Depois ele passa a se confrontar com essa dura realidade, né? Que é viver em Brasília, ter o isolamento no próprio Congresso Nacional, ver ameaçado o seu mandato. Agora, essa questão do CNJ, que eu acho que é bastante séria, porque se fala num desvio chegam a falar de 700 milhões ou até 1 bilhão que teria sido desviado ou não rastreado nessa vara. Tudo isso me parece que o impactou e certamente ele achou que era bom ter interlocução até com pessoas que, obviamente, ele no passado tipificava como inimigo ou adversário. Não sei como ele me encarava nesse contexto.
O ministro também opinou sobre a antipatia que parte da população nutre contra o STF.
Veja que nós tivemos quase que um genocídio no Brasil, se não com Pazuello, o general da ativa no Ministério da Saúde. Falam que o Supremo interveio excessivamente. Nós tivemos 700 mil mortes. Imagine se o Supremo não tivesse intervindo, se o Supremo tivesse quedado no seu canto. Alguns adeptos de Bolsonaro dizem: ah, o Supremo impediu que Bolsonaro fizesse a sua política pública. Qual era a política pública do Bolsonaro em matéria de saúde? Veja que até a vacinação, a ideia da imunização, saiu de uma ordem inicial monocrática. Veja que agora querem impedir as decisões monocráticas do ministro Lewandowski. Então é muito curioso. Eu só posso compreender dentro desse quadro de conflagração e talvez de um ambiente de uma certa fake news, porque certamente muita gente que hoje nos xinga foi salva graças à ação do Supremo Tribunal Federal. Estou absolutamente certo disso. Quer dizer, qual é a razão para essa antipatia em relação a uma corte que impediu o golpe? Qual a razão? Certamente, ou por inconsciência, ou porque alguns estavam desejosos do golpe.
Walter Mayerovitch comentou as falas de Gilmar Mendes.
O Ayatollah Gilmar Mendes, com seu vedetismo de sempre, o que que ele fez? Ele atacou a imprensa, dizendo que a imprensa endeusou o Moro, o Sérgio Moro. O que que ele tem a ver com isso? Ele é o juiz da imprensa. Então ele pega e usa e usou na entrevista de um diversionismo. Ele põe um mérito do Supremo com relação o quê? A não evita a evitar o golpe com relação à pandemia, com relação ao tratamento desse golpista do Bolsonaro. Ele coloca isso como se isso desse uma indenidade, como se isso bastasse para pagar o resto. Quer dizer, o Supremo é o máximo porque conseguiu isso. Aliás, não foi só o Supremo que conseguiu barrar o Bolsonaro e que conseguiu se opor ao Bolsonaro. A opinião pública foi muito forte. O Bolsonaro não ganhou a eleição. Bom, mas o Supremo se coloca nessa posição, na boca de Gilmar Mendes, e aí vale tudo. Vale continuar o Gilmar a dar entrevistas, a prejulgar, a falar fora dos autos, a inventar habeas corpus, pulando instâncias para favorecer poderosos e potentes.
Essa foi a edição de hoje do podcast do UOL News. Acompanhe as principais notícias no UOL e siga as duas edições diárias do UOL News em vídeo, às 10 da manhã e às 5 da tarde. Até mais!
UOL.